Conexão Campinas-São Paulo, com Flávio Paradella e Roberto Nonato.
E muito bom dia, Roberto Nonato!
Bom dia, Paradella. Bom dia também para os ouvintes da CBN Campinas.
Foi bem de final de semana?
Tudo bem, muito bem, inclusive. E pronto aí para mais uma semana. Tive de plantão, né? Trabalhei sábado e domingo. Mas deu tudo certo, não tivemos nenhuma grande ocorrência no noticiário. Então foi um plantão relativamente tranquilo. Bora lá para mais uma semaninha, né?
Vamos lá para mais uma semana. Aqui em home office está sendo a 20ª semana já do CBN Campinas. Ô Nonato, a Lesp, falando em home office, né? A Lesp, a Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, vai retornar ou retomar as atividades presenciais exatamente nesta segunda, com as sessões plenárias e de comissões permanentes que não exigem, né, a vinda de pessoas de fora. Deputados até da oposição questionaram essa decisão de não incluir as reuniões de CPIs entre essas atividades. Situação importante essa daí, muito estranho que a CPI fique fora, né?
A gente vai ter essa retomada à tarde, né, por volta das 15 horas, deve ocorrer a sessão inaugural. E, além dos deputados, espera-se a presença do governador João Doria e o prefeito Bruno Covas também, né, nesse evento que reabre aí os trabalhos presenciais. E aí tem uma previsão de Constituição, né, do Estado, de o governo apresentar ao Legislativo uma mensagem sobre a situação do Estado. E é isso o que deve ocorrer. E aí amanhã, terça-feira, tem a primeira sessão ordinária, né, do ano de 2020, que deve ser convocada hoje. E quando você chama a atenção aí dos opositores, que reclamam da gente não ter sessões presenciais para a CPI, é que, de acordo com esses parlamentares, né, na reunião virtual, algum investigado pode alegar lá: estou com sinal ruim de internet, não estou te ouvindo direito, aquelas coisas, e aí não colaborar com o depoimento. Faz sentido, mas aí você abriria espaço para ter que levar pessoas ao plenário, que é algo que os deputados nesse momento parecem não querer, nessa retomada aí presencial dessas atividades, né, que são, como você disse, sessões plenárias e comissões permanentes. Agora, se a gente tivesse que ouvir pessoas envolvidas em CPIs que estão em andamento na casa presencialmente, isso já cairia por terra. Mas, assim, talvez mantendo o distanciamento, né, o Paradella, e levando menos pessoas, sei lá, em vez de você ouvir 5 por dia, você ouve 2 por dia, eu acho que seria plenamente cabível você ter. Acho que é justa essa reclamação dos parlamentares de oposição e daqueles que brigam por sessões presenciais para ouvir pessoas envolvidas em CPIs, né? Até porque no olho é muito mais fácil de você perguntar, de você fazer esclarecimentos, do que propriamente numa reunião virtual, isso é fato. Então, se estamos voltando com os trabalhos presenciais, por que não abarcar esses de maior interesse e que podem esclarecer zonas turbulentas da vida pública, né?
Concordo plenamente, porque se a gente lembra do trabalho parlamentar, essa retomada, além, obviamente, do deputado, os assessores também terão uma etiqueta sanitária, claro, mas estarão presentes. Então, há uma necessidade também de se ter essa volta dessa CPI, mas, como você mesmo disse, com certas restrições, como tudo vai ser restrito na nossa vida, em qualquer tipo de tentativa de retomada, eu imagino que essa CPI ou as CPIs que estão instaladas na Assembleia Legislativa poderiam sim ouvir um, ou como você disse, até 2 no dia, sem ser aquela sequência, né, de inquéritos e também de pessoas depondo, mas 1 ou 2 acho que não teria muito problema, não. Acho que acharam um jabuti, né?
Para variar, né? A gente está sempre arrumando alguns jabutis, talvez esse seja um deles. Agora, o início, a retomada do trabalho presencial, ainda que não seja total, de qualquer modo já é interessante, porque também os parlamentares vão sentindo nessa semana o andar das atividades. Fala-se também, né, Paradella, da possibilidade de São Paulo ir para uma outra fase daqui a algumas semanas, talvez 1 ou 2. E aí, daqui a um tempo, não vai ter mais desculpa para não se ter esse tipo de cenário, né? Então, aí talvez a gente tenha um comportamento presencial daqui a algumas semanas, se a capital paulista mudar de posição, se ela sair da atual zona em que está e avançar um pouco mais. Hoje também o Supremo, né, volta aos trabalhos do segundo semestre, depois desse recesso. Então, aí nos próximos meses, além de julgamentos de alguns temas, a Corte vai ter também a troca de presidente e a aposentadoria do ministro Celso de Mello. O novo presidente será o Luiz Fux, Supremo Tribunal Federal, que ficará no lugar do mandato do Dias Toffoli, que está completando agora dois anos. E o Celso de Mello se aposenta em novembro, completando 75 anos, que é a idade máxima para o ministro do Supremo. E aí vai ter muita demanda também no STF para ser acompanhada, né? A gente viu algumas decisões do ministro Toffoli sendo tomadas porque ele é o ministro do plantão. Agora, com o retorno da corte como um todo, imagino que as sessões sejam retomadas e a gente tenha uma avaliação de todos os ministros para assuntos mais delicados que foram tomados por apenas um ministro nesse plantão.
E até nessa expectativa da mudança, né, tanto com o Celso de Mello, que se aposenta esse ano, mas também a mudança do presidente, saindo Dias Toffoli e, na sequência, entrando Luiz Fux. Luiz Fux, que é bom a gente lembrar, né, entre aquelas mensagens vazadas da Lava Jato do ministro, do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, tinha aquela frase, né, "In Fux we trust". Você acredita numa mudança de padrão dentro do STF, Nonato?
Ah, então, eu acho que a levada, eu acho que muda o padrão porque, simplesmente porque muda a pessoa, muda o ministro. A gente já falou aqui várias vezes que, assim, que não dá para a gente imaginar que a justiça seja cega, porque ela é feita por homens. Então, a partir do momento em que o Dias Toffoli tem uma visão, o Luiz Fux pode ter outra, por causa dos valores com os quais ele foi com os quais ele foi formado, né? Com os quais ele viveu, a experiência de vida, o que ele estudou, as experiências profissionais que ele teve antes de se tornar ministro são diferentes daquelas do ministro Dias Toffoli, assim como são diferentes do ministro Gilmar Mendes, e por aí vai. Então é dentro dessas convicções é que ele forma, obviamente, as suas decisões e o seu comando. Então eu imagino que muda, sim, por causa disso, porque é um outro nome, é uma outra pessoa que é uma outra formação. A gente tende a achar que normalmente o cidadão que é juiz ele é igual ao outro. Não é igual, porque a sua formação é diferente. É claro que ele se atém à lei, mas muito da convicção que ele forma para aplicar essa lei vem do seu histórico, tanto profissional, quanto pessoal, quanto de vivência. Então isso tudo influencia. Por isso eu entendo que muda, sim, um pouco a cara do Supremo Tribunal Federal.
E também nessa mudança com a saída de Celso de Mello, esse será o primeiro ministro a ser escolhido, obviamente que passa por uma sabatina no Congresso, mas será o primeiro ministro a ser escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente volta a falar também sobre a formação, né? A escolha de alguém que tenha uma proximidade, claro, como sempre teve outras proximidades, visões ideológicas de outros presidentes. Nonato, você acredita em pessoas muito próximas ou o presidente deve escolher alguém indicado por uma base?
Olha, o que se fala muito é que o nome do atual ministro André Mendonça da Justiça é muito forte para isso, né? É um dos nomes bem cotados para essa possibilidade. Ele até deu uma entrevista ontem para a Globo News, foi lembrado desse caso, ele não entrou muito em detalhes, mas é um nome que circula aí com essa possibilidade de substituir o ministro Celso de Mello. Creio que será alguém que tenha um alinhamento com as ideias do presidente Jair Bolsonaro, né? Com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele imagina que possa vir a ser um bom ministro. E por quê? Se ele tem essa prerrogativa de escolher o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, é óbvio que ele vai escolher alguém que tenha, de algum modo, uma proximidade com o que ele pensa de vida, de vida pública, com o que ele pensa de Estado, com o que ele pensa de justiça, com o que ele pensa para os principais assuntos do país. É absolutamente natural, assim como foi na época do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na época de outros presidentes que também têm essa possibilidade de escolher um ministro para o Supremo. E talvez aí que seja importante, né? Porque você tem ministros que foram indicados por outros presidentes por lá, agora você tem esses com a chegada do presidente Jair Bolsonaro, ele deve indicar dois, esse seria o primeiro. faz com que a gente tenha uma diversidade de ideias por lá. E aí eu volto naquilo que a gente falava de Fuchs e de Toffoli, né? Cada um com a sua formação, cada um com as suas crenças e suas ideias, mas se atendo à lei para formar uma sentença, para formar uma decisão importante para o país. Mas acho que é interessante você ter esse balanço. Imagine se na corte você tivesse apenas ministros com uma única ideologia ou que pensassem absolutamente igual. A gente já saberia de antemão que resultado poderia ter uma determinada decisão, né? Lembrando, o ministro Celso de Mello está lá no Supremo desde 1989. Ele, por exemplo, foi nomeado pelo ex-presidente José Sarney. Então veja que naquela época o Sarney olhou lá para o Celso de Mello e disse: não, acho que eu vou escolher esse aqui porque se enquadra naquilo que eu imagino que possa ser bom para o Supremo Tribunal Federal, entre tantos nomes que tenha. E o ministro está lá desde então com suas ideias. A gente teve a presença de outros que vieram depois e que também vão renovando essas ideias. Então, eu acho super importante e saudável você ter essa diversidade na corte.
E até lembrando uma passagem, acho que muito interessante dentro dessa pluralidade e diversidade, lembrando o que aconteceu na Suprema Corte americana, porque no último ano de mandato do presidente Barack Obama, ele tinha a prerrogativa de escolher um novo juiz da Suprema Corte, mas ele esperou a decisão da eleição e deixou isso aberto para o próximo presidente, porque ele não achava interessante, ou mesmo até questões políticas mesmo, depois no próprio Congresso, mas ele não achava interessante a definição por ele, sendo que a população poderia votar por uma outra pessoa. Isso foi muito interessante, muito bem debatido naquela época.
Exatamente, foi algo inteligente, né, por parte do Obama. Isso é muito importante, mas aí você tem que ter a visão de quem está no comando. Né, a visão daquele que olha e diz: peraí, acho que se eu fizer esse tipo de movimento vai ser mais interessante para a nação. Aí entra em campo a chamada visão do estadista. Né? E eu estava olhando aqui, em relação ao Supremo, a questão de mudança de turmas. A partir de setembro a gente tem mudanças nas turmas lá, que são compostas por 5 ministros, né? A exceção é o presidente. Então o Fux sai da composição da primeira turma e assume a presidência. E o ministro atual, Dias Toffoli, deve passar a integrar o colegiado de acordo com o regimento interno. Ele era da segunda turma antes de assumir. E em novembro passa a ter uma outra vaga, né, com a aposentadoria do Celso de Mello. E é nessa turma que são avaliados e julgados os casos da Operação Lava Jato. Vai ser importante a gente observar essa movimentação de turmas aí para ver como é que sai essa composição, para ver se a gente tem um indicativo de maioria de como vota em relação a determinados assuntos ou não.
A partir de hoje, né, está ainda falando sobre questão jurídica e de segurança, mas a partir de hoje 350 câmeras devem ser implantadas no uniforme de seguranças do metrô aí na capital, né? Até o dia 30 de outubro, 1.200 câmeras vão ser instaladas e neste final de semana 585 câmeras de segurança começaram a ser usadas por policiais militares na capital paulista. Esse programa foi batizado de Olho Vivo, mas tudo tem que ter um nome também, hein? Tudo tem que ter um nome de programa, marketing em cima, impressionante.
Coloque isso lá e pronto, né? A ideia das câmeras na Polícia Militar, né, já vem de algum tempo, ela vem sendo amadurecida aí há mais de um ano. Até, né, Flávio, para tentar evitar que a gente tenha assuntos, por exemplo, violência policial, em que aí a população acaba fazendo um vídeo e aquilo viraliza. Aí o policial diz: peraí, mas vocês não sabem o que aconteceu antes. Então essa câmera é exatamente para isso, para que numa abordagem ela tenha de estar ligada e ela registre toda a ação. Serve também para o policial utilizar em seu benefício, né? Se ele assim indicar que teve que reagir ou se defender na chamada legítima defesa. E serve também para tentar evitar que ele cometa algum tipo de arbitrariedade, algum tipo de irregularidade, como nós já falamos aqui várias vezes, de alguns fatos que ocorreram mais recentemente. E aí foi introduzido agora, mas já era uma ideia antiga. E em relação ao metrô, imagino que a ideia seja a mesma. Aumentar, né, essa transparência, mostrar para o usuário o que efetivamente esse profissional da segurança do metrô está fazendo e melhorar o atendimento para quem utiliza o metrô, seja para o trabalho ou até mesmo para algum outro tipo de deslocamento. E acho importante, porque é meio que do ser humano, né? Quando ele coloca um uniforme de segurança ou de policial, ele se imaginar um super-herói absolutamente invencível e que tem que derrotar os bandidos de qualquer jeito. E existe uma lei para você derrotar os bandidos. Então é importante que essas câmeras estejam presentes, tomara que efetivamente isso aumente a transparência e a gente tenha uma noção clara de quando ocorre, por exemplo, uma violência policial ou algum tipo de ação mais enérgica dentro do metrô, se aquilo era justificado ou não. Eu lembro que recentemente a gente acompanhou o caso também de um homem que foi agredido por seguranças do metrô, depois que ele invadiu os trilhos. Posteriormente tinha aparecido um rapaz também que foi agredido no metrô e também reclamou da truculência da segurança do metrô. Então esse tipo de câmera vai elucidar tudo isso, né, e indicar se efetivamente era necessária aquela ação mais enérgica e mais forte dos seguranças do metrô, assim como também vai indicar se o cidadão não foi agredido gratuitamente. E lembrando, né, esse tipo de ação não ocorre só em São Paulo, né? Nesse ano a gente teve o caso de um homem que foi agredido também no metrô de Belo Horizonte. Então é importante que esse tipo de câmera possa aparecer no uniforme dos seguranças, tanto do metrô quanto também da Polícia Militar em São Paulo. Deve trazer mais transparência, sim.
Num primeiro momento, imagino que alguns, né, da corporação possam se sentir um pouco incomodados. Mas eu acredito que tanto para o metrô, e mesmo aí principalmente para a Polícia Militar, isso vai ser benéfico. Até para garantir, né, uma certa inibição em alguns momentos, mas também para ter um contra-argumento, né?
Isso, exatamente. É para servir até em prol do policial. Até porque também hoje, Paradela e ouvintes da CBN Campinas, não sei se o ouvinte vai concordar com a gente, mas a gente já vive meio que num grande Big Brother, né? Seja por alguém que está filmando essa ação, e aí ele filma de maneira amadora e obviamente colhe tudo aquilo que ele está observando, seja por câmeras de segurança, porque hoje elas aumentaram nas ruas, nas empresas, nas casas. Então poucas coisas podem ficar escondidas hoje, tal o cenário que a gente tem de visibilidade em virtude da utilização de câmeras e também dos celulares. Então eu entendo que esse equipamento, tanto para a Polícia Militar quanto para a segurança do metrô, vai servir também para o chamado contra-argumento, como você destacou. Vai servir para o policial dizer, olha como eu fui recebido, olha o tipo de ação que eu tive que tomar para não ser agredido em determinada ação. Olha por que eu imobilizei fulano de um determinado jeito. Lembrando que foi proibido também aqui em São Paulo a possibilidade de que o policial venha a segurar ou pelo menos impedir uma ação de alguém através do mata-leão, que é aquele golpe, né, que você dá no pescoço da pessoa. Muitas vezes a pessoa pode apagar, pode desmaiar e pode até morrer também, dependendo da força que você utiliza ali, se ela não respirar. Isso foi proibido agora também para os policiais em São Paulo. Então, assim, muda muito a abordagem. A presença da câmera também vai servir para a gente saber quem efetivamente tem razão numa ação como essa. Acho que é bem interessante. São medidas que vão ao encontro daquilo que as pessoas têm pedido, né? Porque muita gente reclamou de agressões que a gente observou por parte da Polícia Militar recentemente, até comentamos aqui no Conexão Campinas-São Paulo, e aí o governo tomou algumas medidas, entre elas essa proibição do mata-leão, que foi inclusive após a repercussão de um caso que ocorreu no interior de São Paulo. Não vou me lembrar agora o nome da cidade, mas a polícia entrou na casa de um rapaz, aplicou o mata-leão, tirou ele para fora. E isso desencadeou uma série de cobranças e houve essa proibição agora no fim de semana.
Mas nos chama a atenção exatamente esse ponto. Se esse tipo de golpe foi aplicado no interior de São Paulo e chegou à tona, né, no Brasil inteiro, e a gente tem aqui também, infelizmente, em Campinas, registros de violência, por que uma região como a de Campinas não tem esse plano já colocado em prática, só apenas na capital paulista? Isso o governo do estado não conseguiu explicar ainda direito, não.
Pois é, acho que isso deveria se estender mesmo para todo mundo. Talvez seja a possibilidade até de uma espécie de teste, né? Primeiro, você faz uma avaliação, se isso funcionar, você acaba espalhando para o restante do estado. Mas você tem razão, acho que tem que ser aplicado, obviamente, para todo o estado, para todo tipo de ação relacionada à polícia militar, né? Sem dúvida nenhuma.
Roberto Nonato, vamos agradecendo aí a participação novamente aqui no Conexão Campinas, São Paulo. Uma ótima semana para você, já que o final de semana aí foi de plantão, mas foi um plantão tranquilo. Que seja uma semana tranquila, que a gente está precisando disso, né?